Vender não é habilidade de vendedor, vender é habilidade de pessoas de sucesso. Nesta live nós vamos falar sobre marketing, crescimento e vendas, em especial para wealth planners, pessoas que trabalham com investimentos, com educação financeira. Sejam todos muito bem-vindos, a de hoje vai ser muito boa, tá? Amanhã, essa é a minha última live carequinha, assim, ó. Tá vendo essas entradinhas aqui? Vão acabar, que eu vou fazer a cirurgia da careca. Então essa é a minha última live aqui com esse topete mais tímido. Como é que vocês estão? Grande Clésio, como é que você tá? Maicon, boa noite! Eu disse que ia falar sobre marketing, sobre vendas, né? Esse é o tipo de papo que é bom para todo mundo, mas eu prometo que eu vou tangenciando aqui para quem trabalha com wealth, tá? Seguindo aqui o espírito dos últimos encontros que nós tivemos, eu estou trazendo algumas provocações deste livro aqui, Million Dollar Financial Advisor, muito embora para falar de marketing e vendas, a gente vai falar mais da realidade aqui de Brasil, beleza? Mas tem muita coisa aqui que é super interessante. Para quem chegou bem no comecinho, sugestão, Clube do Livro, o Almanac de Navarro Ravicante é transformador. Inclusive, um beijo se você está ouvindo esse conteúdo aqui no Clube do Livro, tá? É isso aí. É um dos livros que eu mais gostei de gravar. Não vou dizer o mais para os outros não ficarem com ciúmes, tá, Michel? Mas o Almanac do Navarro Ravicante realmente é muito fora da caixa. Eu comecei dizendo que vendas não é habilidade de vendedor, né? A gente tem esse estereótipo de vendedor, de vendas, a gente normalmente não gosta, evita. Quando você está numa loja que alguém chega, mesmo que a pessoa chegue com um sorriso, você já, não, estou só olhando e tal, né? E a gente acaba replicando esse comportamento na hora que você tem que vender o seu conhecimento, na hora que você tem que vender o seu produto ou o seu serviço, se sente mal com isso, por se sentir mal você não faz bem e ao não fazer bem você se torna um profissional pior, né? Você pode olhar para o lado, há uma correlação muito grande entre aqueles que são considerados os melhores de suas indústrias e aqueles que mais vendem, né? Inclusive o termo, quando você é o melhor escritor, não é best writer, ele é best seller, porque é considerado o melhor escritor aquele que mais vende livros, que não necessariamente é o melhor escritor. Enfim, o próprio Robert Kiyosaki fala isso, né? Tem uma coisa assim, de fato não é fácil vender, sobretudo serviços de aconselhamento e de gestão patrimonial, né? Se você for pensar, quando você vende um serviço de gestão patrimonial, você quer alcançar as pessoas que têm mais patrimônio, né? Mesmo que você comece sem esse filtro, daqui a pouco você vai querendo levar essa régua. E as pessoas que têm mais patrimônio, elas já têm algum tipo de assessoria no banco ou assessoria de investimentos. Então, quando você faz uma proposta de valor, mesmo que seja uma proposta melhor, mesmo que ela esteja insatisfeita com o serviço que ela recebe, ela tem que trocar algo que ela conhece, que ela não está plenamente satisfeita, por algo que é desconhecido. Então, precisa de técnica para fazer isso. Eu vou falar um pouco das técnicas, mas eu vou falar muito sobre a postura também, né? Que, sobretudo para quem está começando, é talvez a coisa mais importante, né? O que eu coloquei aqui é o seguinte: se você estiver chegando e você quiser conhecer a plataforma do Wealth Planner, para que você trabalhe e viva, se for o caso, de gestão de investimentos, para que você tenha uma proposta de valor holística, completa, que envolve ajudar o seu cliente não só com o planejamento financeiro, mas com a escolha e a contratação de seguros, de previdência, de investimentos, até mesmo decisões de crédito, e ser bem remunerado por isso, com receita recorrente, a Tech Finance é a plataforma. E a gente vai fechar essa plataforma amanhã para só se dedicar a cuidar de quem já está dentro lá, né? Então, é só escrever, conhecer, e aí chega uma mensagem automática para você. Beleza. O que é que o livro traz aqui, né? Ele começa um dos capítulos dizendo uma coisa super interessante, e a gente até meio, de certa forma, falou sobre isso hoje num grupo de mentoria, que é assim, melhores práticas, né? Best practices. Diz assim: our top advisors never stop marketing. Ou seja, o que o cara está dizendo é que, na verdade, quem é financista que não lida bem com a ideia de vender, né, de oferecer o serviço, de buscar desenvolver essa técnica, essa habilidade, perdão, o cara que é um top advisor, aquele que atrai clientes, que acaba tendo uma carteira relevante, ele não só faz isso bem, não só investe energia nisso, como ele, na verdade, não para nunca de marketar, né? De se apresentar, de fazer conexões intencionalmente, porque as conexões podem se tornar clientes. Ele transforma isso em algo natural, né? Ele faz com que isso seja parte do DNA. It's a natural process for them. É um processo natural. Né? Nas minhas observações, fala o autor aqui. Essa é uma. Ok, it's one of the most important differentiating factors. Ou seja, é um dos fatores de diferenciação mais relevantes entre os financial advisors que conquistam muito resultado e aqueles que ficam nadando contra a maré e não vão muito longe. Né? Pois bem, a grande pergunta aqui é: por que será que nós temos dificuldade de prospectar, então, né? Por que que a gente se sente desconfortável? Parte desse desconforto vem da insegurança de não ter todas as respostas. Vem da insegurança de comecei isso faz pouco tempo. Vem da insegurança de vou lidar com uma pessoa que tem mais sucesso financeiro do que eu. Como é que eu vou ajudar ela financeiramente? Qualquer que seja a natureza da insegurança. Mas é a insegurança de não ser o consultor perfeito. E aí vem algumas reflexões sobre isso, por exemplo. Quando eu digo, porra, como é que eu vou ajudar o cara financeiramente se eu não tenho meu apartamento próprio ainda? Se eu não sou um milionário ainda? Se eu não. As pessoas não estão em busca do consultor perfeito. O consultor perfeito é mais uma justificativa minha para procrastinar e não fazer o que tem que ser feito do que uma expectativa do meu cliente final. Outra coisa, o cliente ele não contrata você, tem essa insegurança depois. Se o cara fizer uma pergunta sobre esse assunto, eu não domino esse assunto. As pessoas na vida real, e você, enquanto consumidor, também é assim, você contrata alguém pelo que o cara sabe, não é pelo que o cara não sabe. Eu hoje estava num grupo de mentoria. Se alguém levanta a mão e faz uma pergunta e eu não sei dar a resposta, não tem nenhum problema eu falar o seguinte: Júnior, pô, baita pergunta. Eu acho que o caminho é esse aqui, mas eu não tenho certeza. Vou fazer o seguinte: eu vou me comprometer a me certificar e volto com a resposta para essa tua pergunta. Aliás, baita pergunta de novo. Não tem nenhum problema. O Júnior não precisa ficar desconfortável com isso, porque ele me contratou pelo conhecimento que eu tenho, pô, não é pelo conhecimento que eu não tenho. Né? É óbvio que eu preciso do mínimo necessário, e quanto mais conhecimento técnico, certificações, patentes, tudo isso ajuda até na percepção de autoridade que o cliente final tem. Mas essa ideia de que, pô, eu tenho que estar muito preparado. Tem gente que vai pro CFP, o cara já tirou o CEA. Né? Porque ele acaba usando isso como justificativa para procrastinar o início dos atendimentos. Não faz nenhum sentido. Né? E no final do dia, a gente precisa ficar, e falamos disso na última live, né? Confortável com a ideia de que se eu quero ser um wealth planner, um financial advisor que tem resultado, eu tenho que criar algum tipo de conforto ao lidar com pessoas que têm mais sucesso do que eu, porque inevitavelmente, esse é o tipo de cliente que eu vou procurar, né? Então, isso meio que faz parte do jogo. Por que que mesmo fazendo parte do jogo, eu me incomodo? Por que que eu não faço o que tem que ser feito? Teve um dos depoimentos da mentoria hoje, que foi assim, porra, só queria compartilhar aqui que eu... A gente falou na última mentoria de um determinado script, eu peguei esse script, falei com três amigos meus, dois fecharam um projeto de consultoria comigo, que já indicaram mais três pessoas, e dessas três, uma fechou e tal. Eu nem perguntei, né? Mas aí deve ter, sei lá, uns 15, 20 mil de faturamento, só nisso. E uma das minhas observações foi, o mais maluco, isso não pode passar despercebido, é que esses três amigos sempre estiveram lá. Esses caras sempre estiveram lá. Eles sempre estiveram a um clique, a um WhatsApp, a um contato desse wealth planner. E por acaso ele tomou a decisão naquele momento de fazer. Então a gente posterga, a gente evita fazer o que tem que ser feito por, dentre outros motivos, mas esse é muito forte, receio da rejeição. E se eu tenho qualquer tipo de receio ou de desconforto com rejeição, eu tenho um baita de um problema. Por quê? Porque esta profissão, assim como muitas outras, assim, no final do dia, se você prospectar de forma mais declarada ou menos, né, de forma mais tímida, ou mais direta, não importa. Se você prospectar, você vai lidar com o não. Você vai lidar com rejeição. Sendo que o problema nasce aqui. Eu assisti um documentário que eu recomendo a todo mundo, do Sylvester Stallone, né? Um pouco da vida dele ali, chamado Sly, Sly, tem no Netflix, né? ele contando a história dele e tal. E o Stallone, ele tem três grandes franquias que deram muito certo, né? O Pareto da carreira dele está em Rocky Balboa, Rambo e Os Mercenários, né? Os Mercenários fez muito menos, trouxe muito menos reverberação do que os outros dois, sendo que muita bilheteria também, né? Envolveu grandes atores e tal. Beleza. E para ele, Rocky é o... para todo mundo, né? É a grande trilha da carreira dele. Tá bom. E deve ter uns 6 ou 7 Rockies, mas os primeiros 5, né, foram que tiveram mais bilheteria. E dos primeiros 5, o 1, 2 e o 4. Mas ele que é o cara que escreveu, diz assim, velho, a fala que mais ressonou de todos os Rocks, a fala que as pessoas mais me abordam na rua pra falar, mais replicada na internet e tal, é a conversa que ele tem com o filho dele, no Rocky número 5, que ele já tá mais velho, né? E ele diz assim, alguns aqui, quem já assistiu vai lembrar dessa fala, né? Que ele diz assim, porra, meu irmão, você tem que entender que não é sobre o quanto que você bate, como que você bate forte. Porque não importa de onde você vem, qual é a sua situação, a vida sempre vai bater muito forte, ela vai te derrubar. E o que importa é quantas vezes você aguenta apanhar e levantar. Apanhar e levantar. Porque é isso, e ele vai desenvolvendo sobre isso. E aí depois ele mesmo, analisando, né, essa história, ele diz assim, por que que isso impactou tanto as pessoas? Porque é uma poesia, porra. Porque independente da classe social, independente do quanto dinheiro ganhou, independente, não importa, a vida bate muito duro com todo mundo. Então, é muito sobre essa nossa capacidade de aguentar, de receber a porrada e de voltar, né? E quando você vai para o mundo das vendas, a sua performance está muito relacionada com sua capacidade de enfrentar o desconforto, de receber um não, de aceitar que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, né? Que você queria ter uma carteira de 20 milhões, mas porra, os 10 clientes que você tinha certeza que viriam contigo, 9 não vieram, né? E assim por diante. Então olha as implicações disso. Quem não está pronto para o não, no final do dia não está pronto para o sim. Por um motivo muito simples. O sim nada mais é do que um subproduto do não. Toda discussão de funil é assim, porra, se você fizer o convite para 10 pessoas, é uma taxa de conversão de 50%, 5 vão querer te ouvir, dessas 5, 4 ou 3 vão para a reunião, dessas 3, um terço, uma taxa de conversão de 30%, uma compram de você. Então, porra, você tem um funil de 10 para 1 e tal. Ou seja, o sim, ele é uma desconstrução de vários nãos, pô. De tal maneira, e foi um negócio que eu falei com o Júnior hoje no grupo de mentoria, é impossível, sob esta ótica, né? Se você tem um serviço que de fato resolve um problema, e se você de fato se empenha em fazer o que tem que ser feito, é o que aqui a gente chama de seguir o método, é impossível você só ouvir nãos. Não há como você apenas coletar nãos, né? E aí nessa perspectiva, o sim, ele se apresenta como uma decisão. Se não é possível eu só tomar nãos, sim acaba sendo uma decisão que eu tomo. Eu vou buscar o meu primeiro cliente do projeto consultoria. Eu vou buscar o meu primeiro cliente de wealth. Eu vou buscar meus 50 milhões. E assim por diante, né? Qual é a maior falácia que as pessoas tentam nos ensinar e que nos atrapalha muito a fazer, a nos market, que os americanos falam, né? Market yourself, né? Assim, a você se promover, a você se vender ou vender aquilo que você acredita. Uma das maiores falácias, pelo menos, é a história do que o não você já tem. Pô, tu já tem o não, não você já tem. O que é que custa ir lá e oferecer? Né? Pô, um serviço bacana que ajuda os... Assim, vamos falar de wealth aqui, né? Você tem uma proposta de valor única, é um serviço muito mais justo do que a forma como a maior parte das pessoas investe. Ele é mais barato do que como as pessoas acessam assessoria de investimentos no varejo, até mesmo no, né, no segmento alta renda. Então, pô, por que não oferecer? Se o não eu já... O não eu já tenho. Você não tem o não. Aqui que está o grande ponto, né? O não... Nós não temos. Você precisa conquistar o não. Como é que eu faço para lidar melhor com a ideia da rejeição? Eu preciso ajudar o meu cliente a encontrar um sim ou não. Porque eu não tenho sim, assim como eu não tenho não. Da mesma forma como eu não tenho não. Olha só, tem um trecho aqui que é... Eu separei três trechos aqui deste livro para a gente falar de vendas. Página 84. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Ó. Tararã! Aqui, ó. Lembre-se. Parte do que representa ser um top financial advisor é ter a confiança e a mentalidade correta de que o que você tem a oferecer é extremamente valioso. Aquele conceito em vendas de que a primeira venda e a mais importante não é para o primeiro cliente, é para você mesmo. Já vou falar mais sobre isso. Essa é a única forma de você ter um approach do jeito que tem que ser quando o assunto é fazer o marketing ou levar adiante a proposta de valor dos seus serviços financeiros. De tal maneira que se alguém rejeita a sua proposta de valor, né, your offer to help, né, a sua oferta para ajudar, né, que é o que a gente faz no final do dia, é ele ou ela que está perdendo, não você. Né? Ou seja, quando as pessoas não aceitam a sua proposta, você que quer trabalhar com wealth planning, por exemplo, e o cara diz, cara, não, agora não, para mim não faz sentido, eu não quero, etc. Não é como se ela estivesse dizendo um não para você. O Vitor Damasio, que é um cara que fala de marketing, ele disse que uma vez fez um curso, ouviu um curso, alguma coisa assim, de autoestima para homens. Né? E um conceito que trabalharam nesse curso foi o conceito de que você é o prêmio. Então, como é que era isso? Era assim, porra, você para conquistar alguém, para conquistar uma garota e tal, não sei o quê, você tem que ir até ela, você tem que puxar assunto, você tem que... E por que que os homens evitam fazer isso ou não fazem isso? Por conta do medo da rejeição. A conexão aqui é essa, obviamente, né? Não estamos aqui falando de namoro. Por conta do receio, do medo do não, do medo da rejeição, do medo do não ter interesse em conversar contigo, né? E aí a história de você é o prêmio, é tentar ressignificar isso na cabeça do cara, é te falar o seguinte, olha, quanto mais bonita for uma mulher, por exemplo, menor é a atenção que ela recebe, porque muitas pessoas querem conversar com ela, mas tem uma correlação entre atratividade e receio. Quanto maior a atratividade, maior o receio, maior é o medo das pessoas, menos pessoas têm coragem de ir até lá. Se você é um dos caras que tem coragem de ir até lá falar com ela e ela diz não pra você, e você é um dos poucos, quem perde é ela. Por quê? Porque você é o prêmio. Então, uma conversa lá com o Vitor, que ele tratou esse conceito de que você é o prêmio, disse assim, cara, se você realmente internaliza isso, você consegue admitir isso que o livro tá falando aqui. Né? De quando eu faço uma proposta de wealth pra um cliente, um médico, não importa. Daqui a pouco o cara não quer me dar ouvido, o cara me rejeita, ele que perdeu. Não tem nada de errado comigo, né? Que é o conceito dos três nãos. Eu vendo café, só para ficar bastante didático, certo? Gustavo Alencar vende café. Aí, olha só, eu faço uma proposta assim, pessoal, eu tô vendendo essas cápsulas de café aqui, parará, parará. E aí, Gustavo, porra, criei uma condição pra você aqui, porra, quero saber se você tem interesse. Aí o Gustavo fala o seguinte, Arthur, não. Não tenho interesse. O que é o medo que eu tenho? É o medo do não, é o medo da rejeição. Aí, eu já evito ter várias conversas como essa, que é oferecer o que eu tenho a oferecer, por conta desse medo. E aí, quando eu ofereço, uma vez que o sim é um subproduto do não, que deriva de um funil, eu vou ter que lidar com nãos. E aí, quando eu, que já tenho receio do não, e não ressignifico isso na minha cabeça, eu recebo um não, eu digo assim, porra, meu irmão, eu não apresentei correto, ou o meu café não é bom, ou eu não fui bom o suficiente, eu não tenho articulação para fazer isso, e tal, 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 tal. Ou seja, eu estou me apropriando do não. Eu estou entendendo que o Gustavo, que não quis comprar isso aqui, que eu ofereci, ele deu não para mim. E aí me machuca isso porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. Essa é a primeira camada do não. sendo que ela não é justa, né? Porque tem a segunda camada. Quem disse que o Gustavo não quer comprar Arthur? Ele não compraria nada de Arthur? Pô, será que é uma questão pessoal comigo? Será que algo que... Pô, Gustavo comprou uma moto. Será que ele que foi para a loja da Honda comprar uma moto e ele estava decidido a comprar aquela moto? E ele entrou na loja decidido. Se eu estivesse lá, Arthur, vendendo essa moto para ele, será que ele não compraria? Talvez ele comprasse. Segundo nível do não é... O que, que eu ofereci? Eu ofereci café, essa cápsula aqui. Talvez ele simplesmente não goste de café, ou ele não estava afim de comprar café nesse momento, nesse dia. Tá tudo certo, porra. Ele não diz não, eu não me aproprio dele, porque ele não diz não para mim. Ele diz não para a proposta, para o produto, para o serviço. Isso faz com que eu consiga lidar melhor com a ideia do não, né? Já que ela faz parte, eu tenho que ressignificar esse negócio, porque, porra, talvez... Ok, ele não quer, e talvez ele queira amanhã. Né? Ou então, porra, se eu oferecer um hidrocor, talvez ele queira. Então, assim, o problema não sou eu. Se o problema não sou eu, me dói menos. E aí eu lido melhor com a rejeição. Sendo que tem o terceiro nível, a terceira camada do não. Que é aqui onde eu começo a tornar esse processo desconfortável num processo natural. Não quer dizer que vai ser confortável, né? Quando você entra numa venda, você quer um sim. Mas ele se torna natural, né? E a gente convive bem com o que é natural. Que é o seguinte, presta atenção. Quando eu faço uma proposta, né, de cuidar do patrimônio do Gustavo e ele diz não, ele não está dizendo não para mim. E ele também não está dizendo não para o meu café, nem para minha consultoria ou para o meu serviço de wealth. Ele está dizendo não para ele. Quando o livro, por exemplo, defende que, velho, quando as pessoas... O que, a primeira venda, pra mim, isso é filosófico, no entanto, isso é tão relevante, que quando eu realmente me convenço, que eu disse assim, velho, ninguém tem essa proposta... Na Tech Finance a gente fala isso, né? Na formação fala isso. Ninguém tem essa proposta de valor desse jeito. Sobretudo pra segmento de varejo de alta renda. Ninguém tem. Se eu compro essa tese... O meu nível de energia e confiança sobe muito, né? Isso impacta muito em vendas. No final eu falo sobre isso aqui, se der tempo. Assim, muda muito. Porque na hora que eu... É lógico que depende da minha capacidade de apresentar, né? Mas na hora que o cara diz não, você assim, cara, que pena. O cara tá dizendo não pra ele. Se o não é dele pra ele, não me incomoda mais tanto, né? Deixa de ser desconfortável e se torna natural. Por que é natural? Porque é um funil. Sim é subproduto do não. Quem não aprende a lidar com o não, não está pronto para lidar com o sim. Um dos papos que a gente teve hoje no grupo de mentoria é assim, porra, eu estava olhando para a minha lista. Tem um negócio que a gente faz lá na Tech Finance, que é o Projeto 200, que é uma ferramenta com um passo a passo para que você tenha pelo menos 200 nomes. Quando você escuta assim, às vezes você acha que é muita gente, mas quando você tem um passo a passo guiado e a ferramenta, você encontra relativamente rápido esses nomes. 200 nomes de pessoas que precisam desse serviço e que você pode apresentar esse serviço. Sendo que às vezes você vai... Aí o cara falou assim, porra, mas tem um cara que, meu irmão, tem um fit enorme com o serviço de wealth, eu tenho certeza que ele precisa desse serviço, que ele tem perfil para contratar, mas faz 8 anos que eu não falo com o cara. Eu sigo o cara no Instagram e tal, mas faz 8 anos que eu não falo com o cara. É tão profunda essa história do ressignificar, né, o não e fazer a primeira venda para mim mesmo, que a primeira provocação que a gente fez foi o seguinte, olha só, antes de falar sobre como abordar esse cliente, entenda que a alternativa a não abordar é simplesmente deixar de ajudar esse cara. Na hora que eu permito que o incômodo de falar com alguém que eu não falo há 8 anos faça com que eu não fale com essa pessoa, significa que eu não vou ajudar essa pessoa. Porra, nessa perspectiva aí também é foda, né? Porque o que eu tenho é um negócio muito massa, é único, é especial, eu realmente acredito nisso, o cara precisa. Por que que eu vou privar uma pessoa que eu conheço? A apesar de não falar com ela há alguns anos, de algo que faz todo sentido para ela. Que é tão único, que é tão especial. Então, os três níveis do não, né, quando você chega no último, você começa a fazer com que o processo de lidar com a rejeição ele se torne natural e muito menos desconfortável. O Flávio Augusto tem um conceito que ele aplicava lá nas escolas de inglês, que é o do combinado. Flávio Augusto é uma grande referência em vendas. E ele treinava os vendedores dele a ajudar o cliente a dizer sim ou não. Justamente por conta daquele conceito que eu falei aqui, que não tem essa historinha que o não você já tem. O não você não tem. Você tem que conquistar o não. Você começa a entender que não é bom também. Sim é maravilhoso. O que é péssimo? Vou pensar. Não sei. Talvez. Preciso analisar. Isso é ruim para você e para o cliente. O não é ótimo. Você tem, como é, meu Deus, em vendas, às vezes você tem que ter amor ao próximo, né? Você faz a sua parte, quando a pessoa diz não pra ela, né? Quando ela diz não, próximo, né? Eu oportunizo o próximo. Então, a história do combinado é assim, quando o cara ia fazer uma demonstração do WhatsApp lá, uma prestação, ele falava o seguinte, vamos supor aqui, Ricardo Serrano, fala Ricardo, tudo bom e tal, não sei o que, olha só, eu vou te fazer uma prestação aqui, não era exatamente esse o script, tá? Mas o conceito era esse, eu vou te apresentar como é que funciona a nossa metodologia de inglês e tal, aqui na WhatsApp e tal, o que é que eu queria combinar contigo? Ao final, eu vou te fazer uma proposta comercial e queria que você me dissesse se faz sentido estudar inglês conosco ou não. Pode ser? Aí o cara, pô, pode ser. Tá bom, então, temos um combinado. Aí o cara apresentava, o método da gente é assim e tal. Aí no final, ele perguntava. Olha, tem uma proposta pra você ser o nosso aluno nesse formato, com esse desconto e tal, não sei o que. Aí o cara falava o seguinte, olha, não sei, eu vou ver. Aí fala, cara, lembra que a gente tem um combinado? Você se comprometeu a falar sim ou não pra proposta que eu fizesse. Para mim seria muito importante receber esse sim ou esse não. Eu não estou pressionando o cara para comprar. Eu estou lembrando que ele se comprometeu com um sim ou com um não. Isso ajuda as pessoas, né? Porque na média nós não somos bons decisores quando você tem decisões importantes, como por exemplo contratar um financial advisor para ser meu wealth planner e para cuidar do meu patrimônio. Essa decisão está no sistema 2 lá, né? Ela consome muita energia. Eu não tomei essa decisão antes. Então, eu busco procrastinar. Né? Mas às vezes a gente tem que ajudar o nosso cliente a chegar no sim ou no não. E o não é bom na perspectiva de que o não você não tem. Você tem que conquistar ele. Pois bem, ainda tem um outro problema. Que é assim, porra, eu fiz uma proposta lá no projeto de consultoria e o cara não quis. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu ofereci para 4 pessoas e as 4 não quiseram. Eu sou um desastre. Se você não é um desastre. A consultoria não é um desastre. O cara não tem nem como saber se a consultoria é ruim, porque ele não experimentou, você não executou. Ele está dizendo não para ele. Pode ser por uma falta de condição nossa. Mas ele está dizendo não para ele. Sendo que é o seguinte, olha como isso é maluco. O não, não necessariamente significa o não. Quando você pega aqui, Million Dollar Financial Advisor, por exemplo, o cara fala lá, taxa de conversão de reunião, tá, para cliente que eu embarco no meu serviço de wealth. Né? Acho que ele fala de 25% a 35%, alguma coisa assim. Né? Mercado muito mais competitivo, os investidores são muito mais assediados e tal, outro contexto, outra época e tudo mais. Mas é o seguinte, em 12 meses... E aí, pô, tem quase um capítulo aqui falando da importância de follow-up, etc. Ou seja, quantas vezes você não foi comprar alguma coisa e você disse assim, não, vou pensar, não sei, quero consultar alguém, vou pesquisar um pouco. Tal. E depois, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, daqui a 7 meses, você compra. Com a gente é a mesma coisa. O cara que diz não para o serviço de wealth, ele diz não hoje. Esse não pode se tornar um sim daqui a 7 meses, daqui a 3 meses. Então, a história de ressignificar o não, ela passa também por entender que, às vezes, o próprio não não significa o não. Pois bem. E aí, se eu começo a lidar melhor com a história da rejeição, é quase como o que a gente também repete muito aqui, né? Depois que você vê, você não consegue desver. É como se eu tirasse a pedra da caverna e visse a luz e falo, pô, não tem como ignorar mais isso aqui. Porque a forma como eu lido com rejeição ao mudar, ao ressignificar de desconfortável para natural, eu começo inevitavelmente a prospectar melhor. E aí vem um pouco de tática de como fazer prospecção de wealth. Tática de como chegar nas pessoas. Por exemplo, o Million Dollar Financial Advisor, ele fala de várias táticas que a gente aborda lá na Tech Finance. Ele fala de eventos, ele fala de trabalhar nicho, posicionamento claro, que a gente chama de audiência mínima viável. Fala muito de relacionamento e recomendação. Vou falar um pouco mais de relacionamento e recomendação. Não vou falar de eventos aqui. É algo mais específico, né? Eu vi que a Gisele estava aí, ela domina esse assunto muito bem. E a gente fala um pouquinho aqui de posicionamento de nicho também, né? Recomendação tem uma pesquisa, que essa está lá na formação, inclusive. A turma do Wealth Services do BTG menciona essa pesquisa também. Coloquei aqui a página para não esquecer. Página 88. Olha só. 70%. Tem uma pesquisa aqui de um cara chamado Russ Allen Prince, né, que é um estudo com milionários, entendendo como esses caras investem. Estudo super amplo e tal, não sei o que. Tem até um livro que é Cultivando o Milionário Classe Média. Né, esse é um livro americano. Mas a questão é a seguinte: esta pesquisa apontou que 70% das pessoas que têm um patrimônio compatível com o serviço de wealth, elas estão dispostas a entregar recomendações para o meu advisor, para o meu, sei lá, consultor financeiro, entenda aqui. Sendo que apenas 10,7% dos advisors, de fato, pedem recomendações. Então você tem talvez o instrumento de conquista de novos potenciais clientes de menor custo, que é a recomendação, um dos que mais funciona, onde 70% dos clientes, na média, obviamente, você tem que estar entregando um nível de serviço muito bom para esse cliente, mas 70% na média topa fazer uma recomendação, mas 10% só dos advisors pedem. Um negócio que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A pergunta de US$1 milhão é: qual é o script para pedir recomendação? Isso depende muito de quem é a pessoa que está na sua frente e quando é o momento, né? Lá na Tech Finance, falando novo da Tech Finance aqui, tem uma série de scripts que a gente passa durante a formação. Mas o ponto mais importante aqui, para não ficar falando script seco assim no meio de uma live que não ajuda tanto, o ponto mais importante é para quem que eu entrego esse script e sob qual contexto. Ou seja, lembra que eu falei de tornar o desconfortável e natural? Muitas vezes na mentoria hoje, né, o pessoal, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? E a gente ia lá e ia com o script. Pô, fala desse jeito, fala isso. Menos importante do que o script em si é a forma como eu lido com isso. Tem um acrônimozinho lá que os americanos usam, né, que é Right Place, Right People. Se você estiver no lugar certo, você vai encontrar com as pessoas certas. Você quer oferecer um serviço de gestão patrimonial, você tem que oferecer para quem tem patrimônio, né? Onde que eu encontro essas pessoas? Quais são os lugares frequentados por quem tem patrimônio? Sendo que qual é o grande problema? Você tem que ter mentalidade de médio e longo prazo para poder fazer isso, senão você vira o chato de churrasco, né? O cara, não, aqui é o quê? É tênis? Pessoas ricas jogam tênis, então eu vou jogar tênis. Aí o cara chega, não adianta eu forçar a coisa. Então muitas das discussões, né, que a gente tem em grupo de mentoria com a turma da Tech Finance é assim: como que eu, ao cruzar com um potencial cliente, faço com que eu conquiste o direito de pedir a este cliente 10 ou 15 minutos uma breve reunião para poder mostrar o que eu faço e como eu faço? Tem um monte de técnica para isso, mas a melhor de todas é entregando atenção genuína. Lembra da história que eu falei quando eu estava lá com meu filho brincando, para quem estava na outra live, né? E aí tinha um pai lá que estava também vendo o filho dele brincar E nós estávamos lá, disse, pô, e aí, tudo bom e tal, não sei o quê. Pô, você trabalha com o quê mesmo? Como é que faz? Não sei o quê. Você está morando aqui há quanto tempo? Não sei. Puta merda. Assim, só o Otto Scharmer diz que, depois você pesquisa aí, Otto Scharmer com dois T's. Ele diz que uma conversa, ela muda o enredo só a depender da qualidade da atenção que alguém dá. Ou seja, mesmo sem falar nada, se você estiver conversando comigo e eu estiver realmente prestando atenção no que você está falando, com gesto corporal, com meu olhar, né, compelido no que você está falando, a forma como você conta o que você conta e o que você conta muda. Então, porra, às vezes o cara tá lá, é de novo aquele exemplo clássico, né? Você conhece a pessoa, tudo bom, Pedro e tal, não sei o que, qual é o nome dele? Cara, não sei. Você não prestou atenção nenhuma no que a pessoa tá falando. Então, assim, qual é a melhor forma de você conseguir espaço com pessoas influentes, pessoas potenciais, clientes potenciais, para apresentar o teu serviço de wealth, o teu serviço de consultoria financeira, para você convidar para uma mini express, que é uma metodologia que a gente tem para transformar não clientes em clientes. É só você ser uma pessoa muito interessada, em vez de querer dizer que você fez isso, que você é aquilo, que você é interessante e tal, não sei o quê. E aí, porra, eu vou para o aniversário da criança, para o encontro da igreja, para a reunião, o happy hour, não importa, não importa. E aí sento com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade e eu simplesmente, você... Assim, cara, o que é que você faz? Pô, eu trabalho com Wealth Planning, né, que é um modelo americano de consultoria financeira holística. Pô, e você? E você? E você fala, pô, que legal, mas por quê? Pô, como é que foi isso? Né? Depois que eu tenho uma conversa com alguém que eu genuinamente me dedico à pessoa e o papo é massa e daqui a pouco eu sei que ele é o pai... Do Henrique e do Andrezinho, que o Andrezinho tem 7 anos e tá jogando futebol no time do Curitiba e tal, 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 não sei o que, não sei o que. A conversa muito provavelmente vai ser tão agradável, porque a gente adora falar da gente mesmo, né? Que fica fácil fazer o follow-up. Sai o desconforto de fazer o follow-up. Eu me sinto quase que no direito. Foi tão agradável a conversa que na próxima vez que eu encontrar, eu mando uma mensagem, eu mando um WhatsApp, eu mando um Instagram... Né? Dizendo o seguinte, poxa, João, foi tão bacana aquele papo, aquele dia, cara, e agora que me caiu a ficha, eu nem tive a oportunidade de explicar o que é que eu faço e como eu faço, será que você tem 10 minutos na próxima semana pra gente poder bater um papo rápido sobre isso? É muito menos o script e muito mais a condução, muito mais o jeito, muito mais a postura, né? É muito maluco isso, eu vou falar de novo. Vê só. Vou pegar esse exemplo. E é curioso, né? Porque esse exemplo, inclusive, é de um cara que é muito bom no que faz. Porra, tem um amigo meu que faz 8 anos que eu não falo com ele. E o cara, eu sei que ele precisa do serviço de wealth. Tem um fit perfeito, mas eu tô desconfortável em falar com ele. Caralho, mas se eu não falo com o cara, eu tô privando o cara da solução. Então eu tenho que falar, tá bom, mas qual é o script? Vou ligar pro cara. E eu poderia... Veja como isso é conceitual. Antes do script perfeito vamos supor que faz 8 anos que eu não falo com Bárbara, certo? Aí eu pego e digo assim, Bárbara, olha só. Eu ligo pra ela, né? Fala, Bárbara, tudo bom? Arthur Lemos. Pô, Arthur, cara, quanto tempo e tal, não sei o que, cara. Como é que você tá, velho? Pô, já eu vou explicar porque é que eu te liguei assim do nada. Faz muito tempo que não se fala, mas como é que estão as coisas? Pô, tô acompanhando aí pelo Instagram e tal. Pô, teu filho tá gigante, velho. Pô, parabéns e tal. É, pois é, tal, não sei o que. Pô, você tá montando um negócio novo aí, tá grávido e tal, não sei o que. Pô, que coisa, né, bicho? Eu lembro disso e tal, não sei o que. Sua esposa tá bem e tal, não sei o que. Interesse genuíno, velho. Aí daqui a pouco fica fácil dizer, pô, faz muito tempo que a gente não se fala, mas eu tô trabalhando com wealth planning. Um conceito de gestão patrimonial, que é como popular lá fora, né, nos Estados Unidos, bem mais alinhado ao cliente do que o conceito tradicional que a gente tem de assessoria de investimentos aqui no Brasil. E, velho, o tipo de cliente que eu atendo, assim, é um tipo de serviço que não é para todo mundo, né, mas eu te acompanho no Instagram até hoje, né, você pode perceber, e, cara, eu acho que tem um fit muito grande. Até fiquei um pouco desconfortável de te ligar, porque faz tempo que a gente não se fala, Mas dado o fit, assim, acho que é muito condizente com o teu momento de vida, pelo que eu observo, pelo que você inclusive me falou aqui agora. Cara, eu queria saber se a gente consegue 5, 10 minutos para eu te apresentar um pouco o que é que eu faço, como eu faço. Tipo, leve, leve, leve. Peguei toda. Qual é a palavra certa, persuasiva, do gancho que dá. Como é que o Érico Rocha fala? Do gatilho mental, que não tem, não precisa, velho. Já é muito especial o que a gente faz pelas pessoas. Não precisa, né? Não precisa. Então, a forma importa muito, né? Então, o que é que eu faço? Eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu preciso intencionalmente buscar estar nos lugares certos e ser uma pessoa interessada. Ouvir, perguntar, porque isso vai naturalmente abrir espaço para que eu me sinta confortável e falar, pô, eu já sei que o Pablo vem aqui para a igreja todos os domingos, que ele começou a vir porque o pai dele sempre veio, que ele tocava baixo, não sei o quê, que o filho dele isso, não sei o quê, não sei o quê. Porra, eu já me sinto muito à vontade para chegar para o Pablo e falar, cara, a propósito, pô, a gente não precisa fazer isso hoje, até em virtude do horário, mas na próxima missa, sei lá, eu vou tomar a liberdade de mandar uma mensagem. Será que você topa chegar 10 minutos antes? Eu queria explicar o que eu faço, como eu faço. Eu trabalho com gestão financeira, com wealth planning, trabalho com consultoria financeira. E pelo que a gente conversou aqui, acho que faria super sentido. Sou uma pessoa que eu admiro e tal, não sei o que, teria uma. Assim, nem que seja por educação, a maior parte das pessoas vai dizer, porra, não, tudo bem e tal, vamos ver, vamos fazer e tal. E aí, como que a gente tem a oferecer muito especial? Uma parte dessas pessoas vai dizer, pô, faz sentido, vamos trabalhar junto. Né? Por quê? Porque o sim é um subproduto do não. E se o cara disser não, não tem problema. Porque não, às vezes, não é não. É só um sim que não vem agora. E se mesmo que esse sim não venha, não tem problema. Por quê? Porque você é o prêmio. Percebe como você vai transformando desconfortável em natural e convive com isso? Tudo isso feito com energia. Tem que ter energia, né? Quem tem... Eu falei muito de filho aqui nessa live, né? Eu tô mais sensível porque meu segundo filho tá chegando. Então, assim, faz muita diferença a condução com energia, porque o seu nível de energia ele acaba contaminando o interlocutor, para cima ou para baixo. Então, quem tem filho, quem tem sobrinha, quem tem um irmão muito mais novo já passou por isso, né? Assim, pô, Artuzinho, ó, já tá bom de assistir televisão. Artuzinho, tá bom de assistir, eu não vou conversar com você. Se eu tiver num dia cansado e tal, tem hora que você fala o seguinte: tá bom, só mais 5 minutos e o papai vai vir aqui e a gente tá. Nossa, porque é muita energia contra pouca energia. Então, tudo isso com energia, tudo isso com foco no processo. A gente falou da diferença de foco no processo e foco no resultado na uma dessas lives. Então, foco no processo é assim. Tem um financial advisor que o David Milan, ele traz esse exemplo, né? Ele diz assim: pô, o cara fazia cold call, né? Ligação fria. E a técnica dele era zero sofisticada. A técnica do cara era: se eu tinha uma lista lá, né? Lista telefônica na época, tinha uma lista lá com o nome das pessoas. Quem for fazer cold call nessa região vai começar pelo A. Se o cara for exótico, o cara vai começar pelo Z. Mas ninguém vai começar pelo meio, né? Pelo miolo. Então ele começava a fazer o cold call pela letra H. Ele falava, velho, eu vou chegar primeiro que a maioria das pessoas, ou seja, baseado em nada, zero sofisticado. Sendo que isso foi no começo da carreira do cara. Ross, alguma coisa. No fim, muitos anos depois, ele, como um dos maiores financial advisors dos Estados Unidos, esse cara, esse mesmo cara, ainda tinha uns 20 clientes que começavam com a letra H, que eram médicos que ele prospectou daquele tempo, que tinham somado não sei quantos milhões, 25 milhões de dólares. Sobre a gestão dele, sobre os cuidados dele. Qual é a grande questão? É a análise que o próprio cara, o próprio financial advisor fala, né? Ele diz assim: o meu método não era sofisticado, mas o que ele não tinha de sofisticado, eu tinha de energia, de trabalho duro e de disciplina para fazer o que tem que ser feito. Foco no processo. Então, eu não controlo a quantidade de sims que eu recebo, mas eu controlo o fato de fazer o projeto 200 que está lá na Tech Finance. Eu controlo o fato de que eu vou fazer o ritual de planejamento, o ritual de contato, eu vou mandar mensagem para as pessoas, eu vou estar no lugar certo, conversar com as pessoas certas, eu vou ser uma pessoa agradável, eu vou fazer perguntas, eu vou ter. Eu vou convidar as pessoas a conhecer o que eu faço, pô. O cara não tem como contratar um negócio que ele não sabe o que eu faço, muito menos como eu faço, assim. Isso você controla. E aí daqui a pouco, sim, é subproduto do não, é consequência. Eu vou aprendendo qual é essa taxa de conversão e eu vou trabalhando para melhorar ela. Mas sobre isso eu tenho autonomia, né? No exemplo da atividade física, assim, cara, eu sei quantos centímetros de braço eu vou ter, mas eu controlo a minha alimentação, eu controlo que eu vou comer isso tantas vezes por dia, eu controlo que eu vou para academia, que eu vou fazer isso. Isso eu controlo, foco no processo. Né? E aí, o último trecho que eu separei do livro, que é um negócio que eu concordo muito, 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 né? Que pode ser tratado como mantra, que o cara fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro esse aqui. Esse aqui é pro cara tatuar. Né? É o seguinte. Perdão. Eu traduzi um pedacinho só, tá? If you engage in true wealth management practice, ou seja, se você realmente se envolve com essa atividade de wealth, de verdade, de coração, você está numa posição de ajudar as pessoas financeiramente, você deveria sentir orgulho disso. Ponto. Tá? E aí vem o trecho que me marca aqui, que é: livros inteiros foram escritos sobre táticas para, por exemplo, recomendações, obter recomendações. Livros inteiros, não é forma de falar, isso é literal. I believe, que eu acredito que as táticas, as técnicas, por mais que sejam importantes, elas têm muito menos importância than having the right top advisor mindset, que ter a mentalidade correta. Em outras palavras, e aqui chegou o ponto, o que você fala, na verdade, é menos importante que o seu nível de confiança e a sua vontade de seguir o processo de fazer o que tem que ser feito para cada um dos seus clientes, todos os anos. Ou seja, no final das contas, a pergunta que se faz é: qual é o script, qual é a técnica de recomendação, qual é a periodicidade e tal, tudo isso ajuda. Sobretudo à medida que você vai sofisticando a prática. Mas, mais importante do que isso, assim, eu não sei, eu posso pegar aquele cliente potencial que tem 8 anos que aquele wealth planner não fala com ele e abordar de 8 vezes diferentes. Eu não sei qual desses 8 scripts converteriam mais. Mas eu sei que se esse cara não pegar e não falar com ele, se ele não mandar um WhatsApp, se ele não ligar para esse cliente, isso não vai converter. Esse não, eu... Lembra que eu falei, o não a gente não tem? Então, e em primeira mão, eu não sei qual é dos scripts que seria mais assertivo. Mas quando a gente fala de postura, é assim, pô... E às vezes, fala, Bernardo, tudo bom? Cara, faz 8 anos, Arthur Lemos, puta que pariu, Arthur Lemos e tal, assim, eu sabia que você ia reagir assim, velho, assim, inclusive assim, nem sei se você fez essa conta, faz 8 anos que a gente não se fala, eu até pensei antes de te ligar, ou pensei antes de te mandar esse áudio, esse WhatsApp, mas é o seguinte, velho, eu tô trabalhando com wealth planning, talvez você nem saiba o que é que significa isso, mas pelo que eu tenho te acompanhado, putz, eu preciso te mostrar o que eu faço e como eu faço. Sei que a gente não se fala há muito tempo, mas queria saber se a gente não consegue 10 minutos para eu tentar te apresentar o que eu faço, como eu faço, porque eu acho que faz muito sentido para você. Tipo assim, ah, poderia ser muito melhor, o cara poderia estar, não sei o quê, poderia... Tudo bem, mas entende que o simples fato de abrir o coração e procurar ajudar as pessoas faz com que você construa a sua carteira de cliente, porque não há como você só ouvir não. Não há como você só ouvir não. E aí, a gente finaliza a nossa reflexão aqui sobre postura correta para iniciar a prática. Né? Para quem já está com a carteira de alguns milhões, tem muito aqui que, pô, isso aqui já tá, eu já aprendi a conviver com isso. Mas tem muita gente muito boa. É o que eu falei nos stories, né? Assim, a quantidade de gente certificada, íntegra, boa, e que perde para o cara que tem menos certificação, menos conhecimento técnico, às vezes menos íntegro, né? Mercado financeiro, assim... É a reflexão que você faz, é fácil. Tá? Se o cara é assessorado, isso é realidade, não é a realidade do varejo só, não. Isso é a realidade do cara que tem 10 milhões. Isso é a realidade do cara que tem 5 milhões. Tá? Eu não estou falando isso como modo de falar. Isso é a realidade de caras que têm muito dinheiro e pouco dinheiro. Quanto te custa a tua assessoria financeira? Tem um advisor, tem um private banker, tem o que você quiser. Puxa, private wealth manager e tal. Quanto que custa? Como assim quanto que custa e tal? Não sabe, o cara não sabe quanto custa. Né? Então tem baixa transparência. Baixa transparência. Então, às vezes, o cara é menos transparente, menos técnico, mas se veste muito bem e tal. E puta merda, esse cara acaba tendo muito mais resultado do que um puta financial advisor, né? Um puta consultor financeiro, um puta planejador financeiro, um puta wealth planner, que é transparente, íntegro, bom, puta merda, técnico, né? Mas não se permite ter a postura correta. Beleza, turma? Então temos aqui essas reflexões sobre marketing, vendas e crescimento para a prática de wealth planning, né? Então assim, uma live aqui mais específica, né? Bastante específica, diferente de algumas que a gente tem feito pela manhã. E amanhã a gente finaliza a possibilidade de empreender dentro desse mercado junto com a retaguarda da Tech Finance. Tá? Então assim, pô, Arthur, eu tô namorando a Tech Finance tem um tempo, então pô, o momento é agora. Me manda direct, né, que eu, porra, faço dar certo uma reunião com o nosso time aqui pra você conhecer a plataforma por dentro, se for necessário, durante o dia de amanhã. De manhã, de tarde, de noite, a gente fica aqui até meia-noite, porque no dia 1 de março a gente descontinua a possibilidade de você se tornar associado à Tech Finance para colocar toda a nossa energia em cuidar da performance de quem já está dentro, e é muita gente. Beleza? Um beijo no coração de todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Quem ouviu pelo Clube do Livro, um abraço para vocês também. Valeu, turma. Abraço!